Parashá dessa semana, Parashat Va'era. E a Parashá, Deus começa ordenando Moshe para começar agora de verdade o processo para a saída do povo do Egito. Já fala sobre os filhos de Reuven, Shimon, Levi, até chegar no Moshe e Aharon para explicar quem são eles e que eles vieram de um ser humano, são pessoas, né, para idolatrar. Depois a Torá começa a falar sobre o primeiro encontro do Moshe, na verdade o segundo encontro, né, na semana passada, o primeiro dessa Parashá, quando Moshe e Aharon se encontram com o faraó, e Deus avisa que se ele não quiser, se ele pedir sinais, coisa parecida, para jogar o seu cajado no chão, ele vai se transformar numa cobra, e depois ele vai, você vai pegar ele de volta, ele vai se transformar novamente num cajado. Interessante que aqui a Torá não fala Nahash, cobra, e sim Tanin. Tanin é réptil. Então tem aqui uma discussão entre os comentaristas, se nós estamos falando sobre cobra ou estamos falando sobre crocodilo. Mas um ou outro é assustador o suficiente. Depois a Torá começa a falar sobre as pragas. Até o final da Parashá vão acontecendo as pragas. Não todas, na nossa Parashá tem as primeiras sete. Começa com o sangue, as rãs, piolho, os animais ferozes, a peste, as bolhas e o granizo. Essas são as pragas que aparecem na nossa Parashá, com todos os mínimos detalhes, como que foi, quando começou, quando terminou, quando que o faraó pediu, quando os para parar, quando ele não pediu, quando ele negociou, quando os magos imitaram, e assim por diante, a Parashá vai contando todos os mínimos detalhes desse episódio. No final da Parashá, quando a Torá fala sobre a quinta praga, a praga da peste, a Torá diz o seguinte: Deus disse para Moshe, venha para o faraó, você vai falar para ele, assim disse Deus, Deus dos hebreus, mande o meu povo, eles vão me servir. Pois se você vai ainda impedir eles de saírem, da mão de Hashem vai vir sobre os seus animais, os cavalos, os jumentos, camelos, gado, rebanho, vai vir uma peste muito forte. Verifla Hashem. E Deus vai diferenciar, vai separar entre o rebanho de Israel e o rebanho dos egípcios, entre os animais desses e animais desses. Dos filhos de Israel não vai morrer nenhum animal. E Deus colocou um tempo, estipulou o tempo. Amanhã isso vai acontecer na terra. E Hashem fez. E no dia seguinte morreram todos os animais dos egípcios. E do rebanho dos animais, dos filhos de Israel, não morreu nenhum. E aí o faraó mandou verificar. E não morreu de fato nenhum dos animais de Israel. E o faraó endureceu seu coração e não mandou o povo embora. Entendeu? Não dá para entender isso. Deus falou que vai acontecer uma praga. Deus explicou o que vai acontecer nessa praga, que vai ter diferença entre os animais dos judeus e os animais dos egípcios. E o faraó manda verificar que de fato aconteceu o que estava previsto, o que foi avisado, e ele endureceu o coração e não mandou o povo. Você está vendo o que aconteceu? Exatamente o que foi falado. Deus falou que vai acontecer essa peste. Aconteceu. Deus falou que vai começar amanhã. Começou amanhã. Deus falou que vai ter uma diferença. Que os animais dos egípcios vão morrer todos, os animais dos judeus não vão morrer nenhum. E o que aconteceu? Exatamente isso. Como que você, faraó, ainda continua endurecendo no coração e não quer mandar o povo embora? Você está vendo nitidamente que Deus está aí. Como pode ser uma coisa dessas? Na realidade aqui, nós temos um exemplo clássico. do que vem a ser um rachá, do que vem a ser um renegado, do que vem a ser alguém que não quer aceitar que existe Deus. Não é questão de faltar provas, ou ele tem dúvidas, não é isso. Ele não quer aceitar que existe Deus. A prova está no nariz dele. E mesmo assim, ele não aceita. Então, o que aconteceu aqui? O problema do faraó é o que está acontecendo agora. Estamos sem animais. Estamos numa crise. Não tem animais para comer, não tem animais para trabalhar, não tem animais para transportar. Está faltando animais. Problema sério. Morreram todos os animais dos egípcios. O que nós fazemos? Ah, peraí, tinham falado alguma coisa? Quando Moshe veio, ele falou que vão morrer dos egípcios, mas dos judeus não vai morrer. Então vamos verificar. Foram verificar, encontraram que os animais dos judeus estavam vivos. Ah, então está tudo resolvido. Nosso problema era a falta de animais? Nós vamos confiscar dos judeus. Resolvido o problema. Bola para frente. Isso está escrito aqui no versículo. O Isaac parou, foi verificar e viu que não morreu lá. Ah, então o nosso problema está resolvido. Nós tínhamos um problema. Resolvemos o nosso problema? Esquece todo o resto. Os judeus continuam aqui. Deus, para mim, faraó, não existe, continua existindo. Mas ele te falou, não interessa. Não existe. Eu sou Deus. E vamos seguir a vida. Isso é típico de um rachá, um perverso. Nós encontramos algo similar com Esav. Quando Esav chega do campo, encontra o Jacob cozinhando as lentilhas. O Esav diz: Michera hayom et bechoratechali. Me venda como hoje a sua primogenitura. O que significa isso? Kayom, como hoje, como dia. O que é isso? Os forno lá nos diz que somente uma pessoa que vive somente o hoje que consegue e tem a capacidade e tem a audácia de vender algo tão precioso em troca de comida. Você tem a primogenitura. Você vai servir Deus. Você tem um cargo importante? Não. Eu agora quero tomar uma sopa, estou com fome. Mas estão falando do teu futuro? Estão falando do resto da sua vida inteira? Não interessa agora o que vai ser amanhã. O que me interessa é hoje. Hoje eu estou com fome. Hoje eu preciso comer. O resto não me interessa. Essa é a cabeça do Esav. Vou pensar agora. Quero comer, estou com fome. Primogenitura, amanhã, hoje. Vamos comer. Vamos sentar, vamos comer. Ah, você precisa de primogenitura em troca da lentilha, não tem problema. Pode levar tudo. O de amanhã pode levar. O que me interessa agora é o proveito de agora, o de hoje. Nós encontramos um episódio também similar na nossa paraxá. Quando na praga das rãs, Sefardeia, também está escrito, quando termina a praga, está escrito assim: Vayar paro ki hayeta harvacha. O faraó viu que teve uma harvacha. Le harviach, harvacha, quer dizer que teve aqui uma brecha. Mas harvacha significa algo que é largo. Quer dizer, está mais tranquilo agora. E ele endureceu o coração e não mandou o povo. O Kli Yakar comenta sobre essa palavra harvacha, de nenhuma outra praga está escrito que teve harvacha. O que significa harvacha aqui que teve? Que isso causou com que o faraó falasse: então tá bom, não vou mandar o povo embora. Diz o Kli Yakar que harvacha aqui significa de espaço mesmo. De espaço. O que aconteceu na praga das rãs? Todas as pragas, quando terminou a praga, acabou. Acabou a praga. Quando acabou o sangue, não tem mais sangue, voltou a ter água. Quando acabou os piolhos, não tem mais piolhos. Quando acabaram os animais ferozes, não tem mais animais ferozes. E assim por diante. Todas as pragas acabou. Na praga das rãs, acabou a praga, não tem mais rãs, mas não tem mais rãs vivas, porque elas morreram no meio das ruas, como estava escrito antes, no versículo antes aqui, que as rãs morreram em todos os cantos. Os egípcios juntaram em montes, um monte de rãs mortas, e começou a cheirar mal a terra. Imagina um monte de cadáveres de rãs. Então, na verdade, a praga terminou, mas ainda continua um incômodo absurdo. Até agora era um barulho infernal, agora é uma poluição, um odor. Então o faraó deveria continuar com a ideia de mandar o povo embora. Porque continuamos sofrendo, não dá desse jeito. O que acontece? Diz o Kliyakar, onde que você sofre com um mau odor? Em lugares estreitos, lugares pequenos. Esse lugar é vasto. Você não percebe mais o odor. Ele se dissipa mais facilmente. Então, para o faraó, mas estamos falando aqui do Egito. O Egito tem espaço, é largo. Se quiser, eu vou para minha casa de campo. De alguma forma, eu vou conseguir driblar e não sofrer com esse cheiro. Então, se é assim, eu vou endurecer meu coração. Essa é a forma que os Rechaim enxergam as coisas. Isso, logicamente, está aqui para nos ensinar. Do contrário, quanto que nós temos que pensar no amanhã, como que nós temos que ser delicados com as situações. E, obviamente, reconhecer a existência de Hashem, isso não tem nem mínima dúvida. Logo no começo da Parashá, está escrito na Parashá o seguinte: Vegam ani shamati et na'akat b'nei Yisrael Hashem Yitzayim avidim otam. Deus fala para Moshe, e eu também ouvi o grito, o gemido dos filhos de Israel que os egípcios estão escravizando. Vai escolher do Egito, eu lembrei do meu pacto, então por isso, fala para eles que nós vamos sair do Egito. O que significa vegam ani shamati? E eu também ouvi. Quer dizer, eu também. Quem mais ouviu? Deus está falando para o Moshe, eu também ouvi. Quem é o também? Quem mais ouviu? Diz o Hatam Sofer. Aqui nós temos uma lição extremamente importante. Quando Deus ouve, Deus ouve quando Ele também ouve. Isso significa? Isso significa que quando uma pessoa ouve a outra, quando uma pessoa sente as necessidades que o outro está sentindo, quando uma pessoa ouve o choro do outro, atende o outro, faz bondade com o outro, sente o que o outro está precisando, aí Deus diz, eu também estou ouvindo. Mas se uma pessoa não ouve o que o outro está precisando, se uma pessoa não dá ouvidos à outra, então Deus também não dá ouvidos. Isso que é vegam ani shamati, eu também ouvi. Por quê? Porque uma pessoa estava ouvindo a outra, um filho de Israel, um judeu estava ouvindo o outro, um estava sofrendo com o outro, um estava sentindo as necessidades do outro, um estava tentando ajudar o outro. Ah, se é assim, eu também ouço vocês. Sobre isso eu gostaria de compartilhar com vocês uma história muito bonita. Como que a bondade leva a bondade, multiplica a bondade. Numa yeshivá em Israel, um dia chega um dos estudantes e está com a cara não muito boa. Então os amigos perguntaram o que aconteceu. E ele disse que infelizmente o pai dele foi diagnosticado com uma doença, infelizmente. E ele está preocupado. Estamos muito preocupados, não sabe o que vai ser. Ele é o mais velho da casa. Vai saber o que vai acontecer com o pai. Ele que vai ter que depois levar tudo nas costas. Envolve uma situação muito complicada. Ele está muito chateado. O Rosh Yeshivá propôs. Sabe uma coisa? Falou para o jovem. nós vamos organizar 10 pessoas que vão para o Kotel, eu vou junto, e nós vamos rezar todo o Tehilim lá, para a cura do seu pai. Tá bom. O jovem ficou contente que as pessoas estão ouvindo o que ele está precisando e estão participando. E assim Rosh Hashivá começou a organizar, era uma outra cidade, não Jerusalém. Começou a organizar quem pode vir junto com ele, era uma quinta-feira à noite. Quem pode vir com o Rosh Hashivá para ter um minyan, eles vão no Kotel falar Tehilim. Ele começou a juntar as pessoas, conseguiram, chegaram, eles tinham 9, quer dizer, 8 mais o Rosh Hashivá. Falta um décimo, começa a tentar. Aí um jovem não podia, porque ia poder, mas não vai mais poder, e assim. Afinal, já estava lá a van, esperando eles, para levar eles para Jerusalém. E ainda não tinha minyan. E aí vira um jovem, pegando uma mochila, e está indo, e fala, oh, vem aqui. Nós precisamos ir para o Kotel para falar Tehilim, pelo pai do nosso amigo. E esse jovem disse, eu não posso ir. Eu estou indo agora para o Fakim, eu estou indo para a minha casa, pra minha cidadezinha. E eles começam a tentar insistir, mas por favor, é o nosso amigo, o pai dele e tal, falar Tehilim. Aí o Rosh Hashivá chamou esse jovem num canto. E o jovem falou, olha, Abino, eu vou te explicar qual é o meu problema. O meu pai está desempregado há 2 anos. E na nossa casa, nós estamos comendo praticamente pão puro. A situação está, de fato, extremamente complicada na nossa casa. E nós fizemos bar mitzvah, todos nossos irmãos, os irmãos já fizeram bar mitzvah. Agora chegou a vez do caçula. Então nós fizemos bar mitzvah numa época que nosso pai estava empregado, estava tudo ótimo, fizemos festa. Agora nosso irmão caçula precisa de bar mitzvah, fazer uma festinha, alguma coisa para ele. Então nós combinamos, não temos como fazer nada, então nós vamos fazer um Shabbat. Shabbat, para a família, pelo menos, estão vindo meus tios. E assim nós vamos fazer um pequeno bar mitzvah para ele. Uma refeição de Shabbat. Só que de onde nós vamos tirar comida? Não temos dinheiro para comprar comida. Da minha mãe, disse que toda sexta-feira de manhã, 6 horas da manhã, chega lá uma comida que tem alguma instituição que manda o que sobrou de comida. Eles mandam para um lugar lá em Ofakim. E quem chega lá cedo consegue pegar comida. E tem comida para Shabbat se está com falta ou se está querendo um extra. Então eu preciso chegar rápido lá para poder pegar essa comida. E amanhã de manhã cedo, por isso que eu estou indo agora para casa. E o Shiva falou, bom, eu entendo sua situação, boa viagem, vai. E o jovem foi. Tem uma carona que ia levar ele para o Ofakim. E os rapazes lá com o Shiva do lado da van já entrando, o que se faz? De repente aquele jovem do bar mitzvah volta. E fala, eu vou com vocês. E o Shiva fala, mas espera aí, você falou que tem que ir? Ele falou, não. Eu estava indo lá para a carona e fiquei pensando, escuta, aqui se trata da vida de uma pessoa, nosso colega, o pai do nosso colega, rezar. O bar mitzvah vai ser Shabbat. Deixa eu ir com eles no Kotel. Depois vamos ver como que eu vou chegar em Ofakim, vou dar um jeito de chegar em Ofakim. Em último dos casos, eu não vou dormir essa noite. Isso é o máximo que pode acontecer, eu vou passar a noite em claro. Mas vamos fazer algo pelo semelhante. E assim foram todos juntos pro Kotel, chegaram no Kotel umas 11 horas da noite. Ficaram lá falando Tehilim juntos, Minyan. E finalmente terminaram o Tehilim, já era 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, os jovens falaram para o Rosh Hashivá, nós estamos com fome. Viemos, rezamos, estamos com fome. E o Rosh Hashivá falou, olha, estamos com fome, então vamos na Anger, padaria, comprar essa hora, 2h30 da manhã, onde vão comprar o quê? Não, eles falaram, não, Rabino, você não vai levar a gente para comer pão. Nós queremos comer uma comida decente. Vamos comer um chulet. Quinta-feira à noite é muito comum. Os estivós já se comem chulet de Shabbat. Comer uma comida boa. Forrada em estômago. O Shiva falou, sabe uma coisa? Eu tenho uma ideia. Tem em Geula, um amigo meu, que tem um restaurantinho e ele faz comida para take off, quem quer, Shabbat. Ligou para ele. Cara, Rabino, ligando 2h30 da manhã, e foi. Eu queria saber se teria como ir comer. Ah, lógico que sim, estou aqui na cozinha, estou trabalhando. Pode vir aí com os jovens, pode vir comer. Chegaram lá, entraram e este catering, o homem serviu, Rabino Hashim, acho que se chama, o dono desse catering, ele serviu comida para eles lá, a mesa posta, botou tchulen para eles, kigl, comeram. E ele falou, é tudo por minha conta. Aí o Rosh Shiva falou para ele, puxa, você é um cara de fato de coração de ouro. E aí o dono do catering falou, pois é, Rabino, pode ser que tenha coração de ouro e por isso que eu sofro. Ele falou, o que você sofre, o que aconteceu? Vem comigo, Rabino. Eu vou na cozinha, mostrou, tinha lá 160 porções de comida. Isso tudo aqui foi encomendado para um Shabbat de noivo, Shabbat Hatan. Eu preparei, e agora, 1 hora da manhã, me ligaram para perguntar se no final ficou claro que está cancelado. Falei, não, ninguém me ligou. Aí começa o marido e a mulher a brigar no telefone, porque eu falei para você avisar. Não, mas eu avisei, não avisei, ligou, não era você que tinha que ligar. Não, você não ligou, ligou, não ligou. Falei, sabe uma coisa, para, não briga, não quero brigas. Deixa, não tem problema, fica por minha conta. Esquece. Mas está aqui a comida pronta. O que eu vou fazer com essa comida? Jogar fora. O prejuízo, prejuízo, mas comida. Aí um dos jovens ouviu e falou, ei, nosso colega aqui veio para cá, ele vai fazer bar mitzvah do irmão. Não tem comida para o bar mitzvah dele, não tem, eles estão passando fome na casa deles. Ele ia tentar de manhã cedo pegar comida lá em Ofaquim. Aí o dono do queijo falou, opa, se é assim, ótimo, fechado. O bar mitzvah então por minha conta, já vou encomendar agora, já ligou para uma van. Vai vir aqui uma van, vai levar toda a comida para vocês, para o Faquim. Você pode já pegar carona, já vai para casa. Uau, que coisa mais linda. Saíram de lá e voltaram para estivar na outra van. E o Rabino ficou, o Rosh Shiva ficou impressionado com tanta bondade. Que coisa linda, tem um bar mitzvah decente para o menino. E de fato, Shabbat teve um bar mitzvah, eles puderam convidar até amigos, não era só a família, convidaram amigos, fizeram um bar mitzvah que eles não sonharam que poderiam fazer. Na semana seguinte, esse Rosh Shiva foi falar num evento. Teve algum evento, e ele falou nesse evento, Achnasat Sefer Torah. Alguém deu um Sefer Torah novo, e nesse evento ele falou sobre a grandeza das pessoas que fazem bondade, falou, eu preciso contar para vocês uma história que aconteceu essa semana, para vocês verem como a bondade que o povo de Israel tem um com o outro. E contou essa história. Estava lá presente, uma pessoa chegou com o Rabino e falou, Rabino, que você quer me dizer que a família não tem o que comer? A esse ponto? Aí o Rabino falou, olha, graças a Deus você vive bem, você não sabe. Mas tem pessoas que vivem, de fato, no aperto. Tem gente assim, você quer o teu nome, eu conheço a família, o seu nome, posso dar endereço, você vai lá conferir. Quando terminou o evento, esse sujeito que meio duvidou, chegou para o Rosh Shiva e falou, olha, Rabino, fiquei pensando, eu não vou duvidar, se o Rabino está falando e conhece a família, até porque é isso mesmo. Mas sabe, eu fiquei com muita pena e fiquei encantado com isso que você contou aqui. Para todo mundo, essa bondade que o dono do catering fez, mandou comida para eles. E o menino teve um bar mitzvah razoável, Shabbat. Mas eu queria agora fazer uma outra coisa. Eu quero te dar um cheque. Um cheque em branco. E você vai dar para essa família. Eu quero, por minha conta, que eles façam essa semana uma festa completa. Para ele, família, amigos, com direito a um buffet, direito à música, à decoração, foto, tudo por minha conta. Eu faço questão de dar isso para essa família. Olha só que coisa incrível. Esse rapaz da Yeshiva abriu mão da noite dele para ir fazer uma prece especial pelo amigo, pelo pai do amigo. Abrindo mão, deixando agora em aberto o que vai ser do bar mitzvah do seu irmão. Mas a gente dá um jeito, amanhã de manhã, vou conseguir chegar até de manhã, vou dar um jeito. Graças a isso, ele conseguiu que Deus fizesse tamanha bondade com ele. mandou duas pessoas maravilhosas. Um dono de catering, que deu para eles a comida para o Shabbat, para todos os convidados, e puderam ter mais convidados. E ainda depois conseguiu, por causa disso, ele ganhou também para o seu irmão uma festa digna do Bar Mitzvah. Vegamani Shamati, eu também ouço. Quando nós ouvimos uns aos outros, e quando nós auxiliamos e ajudamos uns aos outros, Hashem também ouve. E ele também assina embaixo, e ele também traz a salvação para cada um.